Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2014. Eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, orgulho LGBT, produção de Safira, satisfação do consumidor e muito mais.
Agora. Começa agora.
Coca-Tec.
Coca-Tec.
Fui assistir a tal da novela, não consegui gravar na quarta-feira, tô gravando na quinta-feira pela manhã, e foi uma decisão extremamente não acertada, porque tá tendo greve dos rodoviários, os ônibus aqui no Rio estão em greve, então tá um engarrafamento lá fora, um buzina, polícia, parece que teve um acidente aqui, tem helicóptero voando, né? Vocês vão ter uma ambientação diferente do cast de hoje, decisão errada que eu tomei, por isso que não pode ver novela, né? Se ver novela, não tem podcast. E deixa eu agradecer a colaboração que fez o Júnior Calil. Obrigado, Coca. E ó, promo code aí, ó. Promo code do Price Ria, pra você fazer pesquisa de preço em loco. Tá viajando? Ah, esse produto tá tanto aqui, esse outro tá tanto aqui. Ah, naquele, vai em outra loja, tá tanto aqui. Aí depois, lá no hotel, no finalzinho da viagem, você sabe aonde tem o melhor preço. E outra coisa, você sabe aonde é, porque é geolocalizado. Price Ria, anota aí. W de Windows, A de amor, 7. J de Jamelão, 4. 4 de novo, R de rato, Y de iogurte, 9, A de Apple, R de rato, a última tem que adivinhar, H de hospital, 7, 3, 4, W de Windows, 3, F de faca, X de Xuxa, 3, W de Windows, T de tatu, e o último tem que adivinhar, o mais um aí, ó, 3, L de lado, 9, W de Windows, meia dúzia, P de pato, N de nada, 4, F de faca, X de Xuxa e J de Jamelão, o último, claro, você sabe, tem que adivinhar, esses promo codes completos, junto de outros, serão publicados nas notas desse episódio ao longo do dia.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
De novo, uma quarta-feira bem tranquila, né? O pessoal acumulando força realmente pra WWDC, só pode. Ou pros eventos, né? A série de eventos que devem acontecer. A Pegatron, ela teria recebido. Pegatron é uma concorrente da Foxconn. Todos os iPhone 5C, atualmente quem detém toda a produção do iPhone 5C é a Pegatron. Né? No início era Pegatron mais Foxconn, mas aí a Apple resolveu liberar a Foxconn pra que ela focasse no 5S e o 5C passou a ser totalmente produzido pela Pegatron. E ela teria recebido 15% dos pedidos do iPhone 6 de 4.7 polegadas, então preparem-se para os vazamentos. Já apareceu dizendo aí que os Touch ID já estão prontos, tanto para o iPhone 6, para o iPad Air 2 e para o iPad Mini 3. É um bom time frame, está dentro do prazo, está dentro do esperado. Vale ressaltar a inclusão do iPad, né, o Touch ID no iPad também. Tem a questão da Safira, o pessoal comentando que quando em 2008 a Apple ela trouxe o Unibody, que praticamente esculpe o alumínio, a Apple ela teve que bancar, ela bancou aos fornecedores um maquinário e com isso todo mundo saiu ganhando, a indústria saiu ganhando porque ficou disponível para o mercado. Dessa vez com a Safira, a Apple tá fazendo diferente, a Apple montou uma fábrica de Safira, então todos os ganhos que a Apple tem com Safira, que ainda tá uma coisa em aberto, porque teoricamente a Safira ela é mais cara do que o Gorilla Glass, embora seja mais resistente a riscos que o Gorilla Glass, quebra mais fácil, se cair no chão quebra mais fácil, resiste menos à pressão também, enfim, é difícil de você cortar na espessura do Gorilla Glass. Alguma coisa a Apple aprontou com essa Safira para tornar comercialmente viável. Claro que no primeiro momento vai ser um pouco mais caro, sim. Se espera isso ao longo do tempo. Isso vai ser barateado, mas é algo que está dentro da Apple, não está disponível no mercado. É uma diferença. A Apple, por ter muita grana, ela e a produção acaba sendo terceirizada, ela acaba bancando o maquinário para os fornecedores, acaba ajudando. Ó, você está aqui o maquinário, você vai produzir isso aqui para mim, com exclusividade por 1-2 anos, e depois, né, fica aí, né, tem lá os acordos. Mas no caso da Safira é um pouco diferente, a tecnologia é da Apple, ela tem parceria com a GT Advanced, mas não espere smartphones com tela de Safira, eles vão continuar usando Gorilla Glass, tela de Safira vai ser uma exclusividade da Apple. E a 10.9.3 tá para chegar a qualquer momento, talvez chegue ainda essa semana, isso, eu até imaginava que chegar chegasse ontem, mas ontem a Apple acabou liberando mais um beta aos desenvolvedores. Quer dizer, nem posso mais falar mais um beta aos desenvolvedores, né? Mais um beta aos testadores, porque agora qualquer um pode fazer parte desse programa de teste, né? Ser beta teste do Mavericks. Então, tem que mudar o termo, mas enfim, tá valendo. Acredito que vai chegar a qualquer instante, isso porque o pessoal do AppleCare já recebeu a versão, tem lá a descrição, já bem oficial, né? Essa atualização melhora o suporte ao 4K, melhora o sincronismo de contatos e calendários entre o Mac e o iOS através de conexão USB, melhora a confiabilidade das conexões VPN, inclui o Safari 703, se bem que já tem o 704 aí, né? O 704 já tá anda sendo testado por aí, pelo que eu ouvi falar. Enfim, aguardem 10.9.3 a qualquer instante. E mês que vem tem a parada do orgulho LGBT em São Francisco. E a Apple mandou um memorando interno convidando seus funcionários a participar, a representar a Apple nessa parada de orgulho LGBT. Vai ter uma barraca para os funcionários, familiares, né, oferecendo café da manhã, camisetas. Google, Facebook, todas as empresas do Vale do Silício acabam marcando presença na parada. O Zuckerberg já esteve lá. É uma postura totalmente coerente com a idiosincrasia de São Francisco. É coerente com a postura na não discriminação dos LGBTs. É bacana, bacana essa postura. Isso faz parte de uma das coisas que tá mudando aí, né? Eu falei com vocês sobre essas mudanças na sociedade, que vai mudando o padrão. E hoje, de alguma forma, aquele líder guerreiro ativo que a gente tinha como referência no passado, hoje já não cabe mais nesses supostos tempos de paz. E talvez muito da discriminação que a gente tem hoje em relação a esse LGBT seja em função de um papel passivo que, de repente, tá no inconsciente coletivo. A gente associa aquele, né, líder guerreiro, conquistador, uma coisa ativa, e de repente dentro desse universo LGBT tá lá no nosso inconsciente uma coisa passiva, e talvez em função disso a gente tenha determinados bloqueios. Mas fato é que hoje essa postura já não cabe mais. Claro que cada um tem que fazer aquilo que lhe compete, aquilo que lhe faz feliz. O meu pensamento é muito simples em relação a isso. O cara escolheu aquele caminho. Existe o personagem, e personagem existe em qualquer lugar. Muitas das vezes a gente acaba ficando preso nesses personagens. Personagem é uma coisa mais psicológica. Tem personagem de academia, aquele cara que tá sempre, né, fazendo pose. Acho tão questionável quanto, né, um personagem LGBT. Mas tem muito LGBT tranquilão, LGBT que você conhece, que nem desconfia, e por aí vai. Se o cara escolheu esse caminho, pô, quem sou eu pra apontar o dedo do cara? Quem sou eu pra ser um peso em cima da vida do cara? Que cada um faça aquilo que seja feliz. Claro que isso é uma coisa que precisa ser discutida, porque a nossa sociedade é baseada em família, e quando digo baseada em família, eu tô me referindo a uma coisa até medieval, aquela coisa da família ter filhos pra trabalhar na fazenda, ter filhos como mão de obra, ter filhos pra poder ter mais mão de obra pra produzir e pagar os impostos. E hoje em dia a gente tem um sistema de aposentadoria que é baseado nisso. Os mais novos pagam a aposentadoria dos mais velhos. Talvez precise se rever esse conceito, talvez isso não mude a balança, porque sempre teve celibatários. Enfim, aqueles que entendem do assunto precisam fazer as pesquisas, não pode ser tratado como simplesmente um preconceito, não pode se simplificar demais a história, porque sim, com certeza, há desdobramentos. E a Apple voltou a liderar a pesquisa de satisfação do consumidor em relação a tablets. A J.D. Power fez a pesquisa de novo e agora ela tá na liderança. Por que que eu tô dizendo que ela voltou a ser líder? Porque na última pesquisa, em outubro de 2013, quem tava na liderança era a Samsung. A Samsung tinha a melhor satisfação dos consumidores na questão de tablets. Agora a Apple voltou a ocupar a primeira posição. Eu diria que meio sem surpresa, porque você tem o iPad Air, que é uma joia. Você tem o iPad Mini Retina. Não poderia ser diferente. Claro que a pesquisa não mede a inovação, né? A pesquisa mede a facilidade de navegação, a facilidade de você interagir com as funcionalidades. Mas se perguntam a você se você está satisfeito e você tem um iPad pesadão, né? Fica. Você não vai se sentir tão satisfeito. Agora, quando você tem um iPad Air, aquela leveza, aquela joia, você está satisfeito? Eu tô muito satisfeito. Tá nem olhando para os demais concorrentes. E parece que a gente vai ter não só uma, mas duas novas Apple Stores em Nova York. Eu comentei ontem sobre a possível loja no World Trade Center, no shopping, em 2015. E agora teria uma nova loja no prédio de um ex-banco na Madison. Ao todo seriam 7 lojas agora, né? Você tendo o Cubo, Grand Central, Soho, Meatpack, Lincoln Center e agora, Madison e World Trade Center. E o iPhone 4 volta a ser descontinuado da Índia. Ele saiu de linha, aí em janeiro voltou a ser produzido, agora parou de ser produzido de novo 3 meses depois. Descontinuado 2 vezes. Eu acho a Índia muito parecido com o Brasil no quesito mercado, né? O iPhone 4 é vendido em poucos lugares do mundo ainda. Nos Estados Unidos, agora nessa última apresentação de resultados, é que parou, tinha uma, acho que era a T-Mobile que ainda vendia o iPhone 4, parou de vender. Nessa última conferência de apresentação de resultados trimestrais, o Tim Cook disse, ó, o iPhone 4 vendeu apenas um dígito percentual, e o iPhone 4 é de 2010, né? Já. A gente fala tanto aí de obsolescência programada. Claro que o interesse da Apple é brigar por preço, né? Por isso que ela mantém ainda a venda em poucos lugares, mas pra quem usa aplicativos, o iPhone 4 ele tá um pouquinho desatualizado. Se você tem um uso do iPhone 4 como dumb phone, né? Que eu chamo de dumb phone? É ligar, é você acessar um e-mail, é você usar um WhatsApp, é você usar como comunicador pessoal, ele dá conta do recado tranquilamente. E a VP de Relações Públicas da Apple vai se aposentar. Na verdade, o nome do cargo dela é VP de Comunicação Worldwide, né? Comunicação Mundial, a Katie Cotton, que tem quase 2 décadas de Apple, né? Com certeza ela ajudou muito a definir a cara que a Apple tem hoje. Era Jobs, né? Eu acho legal que essa aposentadoria vai abrindo espaço para a gente ter uma Apple com cara de Tim Cook. Aos poucos, o Tim Cook vai renovando as pessoas e impregnando sua própria personalidade. Naquele tem tanto tempo quanto o Johnny Ive, tanto tempo quanto o próprio Tim Cook, né? São parceiros aí, entraram quase juntos. A Katie entrou em 96, o Tim Cook entrou em 98. O Johnny Ive é um pouquinho mais antigo, né? Já trabalhava como freela pra Apple já há algum tempo, depois que virou funcionário. Pra finalizar, mais 3 coisinhas. A LinkedIn tá descontinuando o Card Munch, um serviço, um aplicativo que eles compraram em 2010, 2011, que faz o escaneamento de cartões de visita. Eles estão agora usando o serviço do Evernote. Lá no cocatec.com.br tem as instruções para você fazer a migração de um serviço para o outro. A Huawei anunciou um smartphone, o Ascend P7, com 8 megapixels de câmera frontal. Dá para fazer um bom selfie com essa câmera. O Ascend tem 6,5 mm, bem fino. Roda o KitKat, né, 4.4.2, o Android, 2 GB de RAM, 1.8 GB de processamento, né, quad-core. Não tem previsão para o Brasil, o lançamento vai ser Ásia, Europa e Oceania, nada de Américas. Mas lá no o mercado asiático, é um mercado bem aquecido. Você tem grandes players, tem lá o Li Jiang, né? O Steve Jobs genérico. A Xiaomi, né? Do Hugo Bar. O mercado tá aquecido. Vamos ver quando essas novidades chegam por aqui. E a Globo foi a primeira empresa a conseguir o domínio personalizado. O Ponto Globo aqui no Brasil. Né? O Ponto Globo é agora da Globo. Como é que vai ser? Vai ser rede.globo, tv.globo, tvglobo.globo, redeglobo.globo.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje é o Goodreader 4. O que é o Goodreader? O Goodreader, ele é um aplicativo antigo, Coca. Sim, é. Só que agora ele foi renovado. O Goodreader 4, ele é um novo aplicativo. Ele não é uma atualização em cima do antigo, é outro. Se você comprou o Goodreader, você tem que comprar de novo esse Goodreader 4. Tá com... Era um dos aplicativos que estavam faltando entrar na vibe do iOS 7. Tem alguns que faltam ainda. O Twitchbot pra iPad também falta. Até pra Mac, ele já tá um pouquinho cansado, o Twitchbot pra Mac. Né? Talvez esteja esperando aí o novo SX, enfim. O Goodreader 4 é um novo binário, tá com desconto de 60%, o preço cheio dele é $5, tá saindo por $3, então é legal você atualizar. Quem tem a versão velha, saiu uma atualização para fazer a migração, então você precisa atualizar o antigo, comprar o novo, fazer a migração. E o Goodreader, ele talvez ele não seja o melhor leitor, né? Talvez você encontre leitores mais interessantes, mas se você precisa assinar um PDF, se você precisa ler um PDF, fazer uma marcação no PDF, ele é a melhor alternativa. É o que eu uso aí desde 2009, usava no iPhone, depois veio o iPad, usei durante toda a vida no iPad. É o tipo de aplicativo que eu acho que vale a pena pagar de novo, né? É um aplicativo que teve uma vida longa, né? Que eu uso, né, regularmente. É um aplicativo que nunca me deixou na mão, né? Diferente do Reader, que teve um período ali que ficou em aberto, não tem ainda Reader pra Mac, a coisa, né? Abriu um espaço, né? Quando você elege uma solução e essa solução te deixa em descoberto, fica complicado. Isso nunca aconteceu com o Goodreader. Ele sempre foi honesto, então tô disposto a pagar. E o preço não é um absurdo, não é como de repente um OmniFox que é $20, né? Uma atualização de preço cheio, né? A coisa é mais suave. Sou favorável ao Goodreader. Eu já baixei, já fiz a migração, funcionou direitinho. Você abre o aplicativo antigo, aí quando você abre, ele já diz, ó, tem aqui a migração, rola até o final, diz pra iniciar a migração, ele vai exportar os arquivos, vai abrir o outro aplicativo, os PDFs, tudo aquilo que você tem no teu Goodreader antigo é migrado, é levado pro Goodreader novo. As configurações de servidores, deixa eu ver se levou aqui as configurações de servidores. Levou também as configurações de servidores, as chaves credenciais, né? Aqui tudo funcionando, acabei de testar, né? Saiu pela manhã essa atualização, já tá aqui, já tá funcionando, gostei, deixo aí a dica do Goodreader. Ah, um diferencial legal, agora ele é universal. O Goodreader, ele surge em 2009, exclusivo para iPhone, até porque não tinha iPad. 2010, eles fizeram uma versão para iPad em separado. A versão para iPad custa, acho que $5, e a versão para iPhone uns $3. Agora, eles juntaram isso, é universal, preço cheio agora $5, mas em promoção 60% aproveita $3 lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca.
Eu consegui assistir a Geração Brasil, a estreia dessa novela das sete, que aconteceu na segunda-feira. Não tinha acesso a Globo.com pra assistir o capítulo. Aí recebi umas 8 credenciais de acesso. Obrigado, Cocas. Aliás, eu assisti no final da quarta-feira e tinha parece que agora os dois episódios, os dois capítulos abertos. Você tinha o capítulo de estreia do dia tal, do tal, fechado. O capítulo de terça também tem a data, ele tava fechado. E tinha outros vídeos. O de segunda-feira tinha a mesma duração. O de terça-feira tinha 2 segundos a mais, mas o que você tem ali na lista são chamadas, são determinadas cenas de 1, 2 minutos. Então eu acredito que esteja aberto no aplicativo Globo.tv pra todo mundo, mas o iniciozinho bate, o iniciozinho em casa, mas eu assisti a versão fechada, né? Tava cheio de credencial, aproveitei. Eu quando assisto algum filme, alguma série, eu não fico tentando buscar referências, porque se a gente olhar pra nuvem, a gente consegue ver rostos, a gente consegue ver formas na nuvem, mas né, quem procura acha, né? Essa é que é a verdade. Acharam um rosto em Marte, pô. O que você quiser procurar, você vai achar, aonde quer que seja. A gente é muito impressionável, a gente é facilmente impressionável. Faz um teste, passa aí uns 2, 3 meses lendo livro de espionagem pra você ver como é que você vai andar na rua. Você vai andar na rua olhando, né, pra trás, né, tudo desconfiado, porque a gente acaba entrando naquele clima, acaba entrando naquela vibe, e aí já viu. Então eu não gosto de buscar referências, eu gosto de ser impactado emocionalmente, né? Pô, legal, gostei, não gostei, uma visão legal, pô, aqui tem um furo de roteiro, que gentileza, que delicadeza do diretor fazer a cena dessa forma, pô, ficou legal. Foi assim, por exemplo, que eu vi Robocop, até que chega uma hora que o presidente lá da corporação diz, ah, as pessoas não sabem aquilo que querem até que você mostre pra elas. Aí não tem jeito, aí pô, isso aí é uma referência ao Steve Jobs, e a partir dali ligou o radar e encontrei várias outras referências ao Steve Jobs, pelo menos que me remeteram ao Steve Jobs. Essa novela eu não vi assim, eu não vi. Peraí, deixa eu ver o que que... como eu vou ser impressionado por essa novela. Não vi dessa forma. Eu fui buscando referências. Então, logo no início aparece um Steve Jobs, aparece um Bill Gates. A história de Jonas Marra, ele é um brasileiro que inventou um computador, né? Ele foi pro Vale do Silício por causa disso, ganhou dinheiro, né? A empresa dele é a Marra International. Quando mostra a imagem do Bill Gates, depois do Steve Jobs, mostra o Jonas Marra segurando um smartphone, a empresa, né, os acionistas querem um sucessor, acham que o cara tá velho, e aí ele responde, poxa, mas todos os produtos vieram da minha cabeça, né, eu sou a Marra International, né, fui eu que criei isso aqui tudo. A Marra International não precisa se renovar, né, eu é que preciso me reinventar, eu que preciso trazer um novo produto. Poxa, diversos lançamentos que a gente fez, tudo recorde, só porque ano passado a concorrência chegou um pouquinho perto, os acionistas estão fazendo esse auê, tem essas referências. Aí tem um anúncio, né, uma apresentação, e onde ele deveria anunciar o sucessor, e aí ele anuncia, ó, o futuro da empresa aí pro Brasil, é lá que tá o futuro da Marra International. E aí a plateia pergunta, né, o que que ele tá fazendo. Aí a esposa dele responde, ah, ele tá fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é se reinventar, né, o Jonas Marra. Aí depois aparece, né, numa chamada da televisão, Jonas Marra, o gênio da computação e também o gênio do marketing pessoal. Enfim, várias referências. referências ao Steve Jobs no casamento dele. Minto, na verdade, ele se casou há 20 anos, é a renovação de votos. Ele desce de um... Antes ele foge do local, né? Vai pegar um relatório que você não sabe o que é, mas parece que tem a ver com o motivo dele voltar pro Brasil. Como é novela, a gente já sabe. Ele tem um filho, né? E esse filho é o futuro da Maha International. Isso não é spoiler porque não apareceu. Mas você saca que ele tem um filho aqui no Brasil em função do jogo de palavras. Tem um garoto que ele tá inventando um computador, né? Ensinar a programar, vai mudar o futuro da computação, aquela coisa toda. E ele tá lá enfurnado numa garagem. Você vê que é uma garagem porque tem chave de fenda, chave de boca na parede. É uma coisa meio contrassenso, né? Se fosse um laboratório de informática, né? por que precisa ter uma chave de boca na parede? Não tem muito a ver, mas pra dar aquele clima de garagem, né? Você percebe uma certa referência. Aí a menina sai da garagem e fala: pô, você tá cheio de mar. Algumas referências próprias de novela, né? Dentro da simplicidade que se espera de uma novela. Então você já sabe. Novela, você assiste o primeiro capítulo, assiste o último, você vai entender perfeitamente o que aconteceu no meio. Mas, falando lá da renovação de votos, ele pula de um avião. Eu tava buscando referências, então vou tentar sempre encaixar isso na experiência Vale do Silício, na experiência de tecnologia. Me remeteu ao lançamento do Google Glass há 2 anos atrás, que o cara pula de avião. De repente não tem nada a ver, né? Provável até que não tenha nada a ver, mas foi uma coisa que me remeteu. O smartphone da Maha International tem como logo uma abelha, né? Tem muita gente que olha naquela abelha e vê ali um Android. Tem um jeitão de Android. Imagina o robozinho do Android com umas asas e umas listras, só que em vez de verde, preto. Remete, lembra. Só que pra mim, lembrou muito mais o Golfone, que é um genérico, é um misto, né? Ele tem cara de iPhone. Eu já falei do Golfone aqui. Ele tem cara de iPhone, a carcaça de iPhone, a jeitão de iPhone, mas ele roda Android, né? É a melhor opção pra você que de repente gosta do design da Apple, mas que é genericão, né? Mas ele consegue fazer essa brincadeira. Aliás, a Golfone, no caso do iPhone 5, lançou o iPhone 5 antes da própria Apple, né? Baseado nos rumores, foi lá e lançou. Depois teve até um papo: não, vamos processar, que a Apple copiou a gente, né? Cara, de contei essa história pra vocês. Muita cara de pau. Então eu vi ali uma referência ao Golfone. Muito provável que não seja isso. Outra referência também de abelha, até na própria abertura da novela tem umas abelhas voando. É que a abelha, né, na sua versão masculina, né, o zangão, em inglês é o drone, né? O que a gente tanto fala aí, o drone, são os zangões. Então tem uma boa referência aí. Um produto que é lançado nessa novela é um comunicador global, na verdade um tradutor global em tempo real. Você pode falar com as pessoas, né, no idioma que for, que ele traduz e passa para outra pessoa. Tem várias referências, tem referência a cultos, né, digamos aí, de física quântica, esses cultos de nova era, talvez uma cientologia, talvez sejam o que eles quisessem tocar. O Jonas Marr, ele tem um mentor espiritual que na verdade é filho de uma comadre da esposa dele, enfim, várias referências. O toque é bem leve, é de humor. A tendência é que agora entre no ciclo de novela. Provável que faça bastante sucesso, porque o clima é muito agradável, né? Quando eu terminei de assistir o capítulo, ficou um clima legal, né? Eu falei, pô, ficou leve, assim, ficou agradável. Eu diria que vai fazer, assim, bastante sucesso essa geração Brasil. E aquele papo de urgente e importante deu o que falar. Mulherada falando: como assim? Não é urgente briga de casal? É urgente, sim, tem que resolver na hora. Se deixar pra de noite, vai ver só. Bom, uma solução pra isso é discutir a relação na timeline, né? Aí fica urgente e importante. Brincadeira. O resumão é tudo aquilo que tem uma data, né? Tudo aquilo que você precisa resolver imediatamente é urgente, né? Tudo, entre aspas, tudo que tem uma data é urgente. O telefone tocando é urgente, né? Se você não tomar uma ação, se você não, né? Você tem 30 segundos ali pra decidir se atende ou se não atende. Se você... é urgente, é uma decisão urgente. É que a gente acha que urgente tem um outro sentido, né? Não, isso aí é urgente. Não, urgente é porque precisa de uma ação imediata e não a coisas que são importantes, que são caras ao nosso coração. É que o homem, ele consegue compartimentalizar um pouco mais as coisas e, de repente, um problema que tá acontecendo durante o dia, ele pode resolver à noite e talvez a mulher precise resolver aquilo na hora. Se for aniversário de casamento e, de repente, o casal tá passando por uma dificuldade financeira, aí o casal conversa, a esposa diz: não, já que a gente tá nessa situação, não precisa me dar nada de presente, não. Ah, tá bom, então, não vamos fazer nada. Aí chega lá no dia, na hora do jantar, aí tem um jantarzinho especial, uma coisa diferente, diferente, a mulher preparou uma surpresinha e o homem não preparou nada. A mulher, quando diz nada, não precisa de nada, ela na verdade está querendo dizer uma coisinha assim, mesmo que seja insignificante, alguma coisinha tem que fazer. E o homem, quando diz nada, é nada mesmo, é zero bola, zerado. São visões diferentes, né? Eu consigo perceber que em várias situações existe essa diferença de perspectiva, e aí isso é causa de brigas homéricas. Mas tudo precisa ser conversado, as expectativas, acho que talvez esse seja o grande segredo para as relações, né? As expectativas precisam estar alinhadas. E outra dica também, usa a tecnologia para alinhar essas expectativas. Por exemplo, se você não sabe dar presente para sua esposa, se o seu marido não sabe dar presente, conta uma listinha lá no Evernote, né, de lista de desejos, dos presentes, das coisas que você gostaria. Aborda esse assunto com uma delicadeza, mas monta ali uma listinha, né, de coisas interessantes, até para casa, né? Fica, né, seja assim, genérica, lista de coisas para casa, pro quarto, pra sala, pro jardim, pra garagem, pro carro, né, pras pessoas, né? Monta com aquela sutileza. O importante é usar a tecnologia ao nosso favor, é desenvolver estratégias pra gente ser feliz. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai pra guerra com uma super espada afiada, e não é verdade. A gente vai pra guerra com uma espada que não tá afiada, muitas das vezes de um aço barato e que tá enferrujado, e ainda assim a gente tem que se virar. A vida é assim. Muito provável que as pessoas que estão ao seu redor, outra lenhada aí, mas é muito provável que as pessoas que estejam ao seu redor não sejam espadas afiadas maravilhosas, sejam exatamente essas espadas enferrujadas. E aí é que tá a grande virtude, saber lutar com as espadas mesmo enferrujadas. E assim, brilhante, luminoso, afiado e enferrujado, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.